Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Existe hoje uma ampla variedade de aplicativos de monitoramento de saúde e troca de conhecimentos através da internet que podem gerar resultados coerentes e que tentam ampliar o acesso à informação. Na reportagem desta quarta de Marcos Paulo Rodrigues, entenda como os dados gerados por esses aplicativos podem ser utilizados, seja na medicina em geral ou em casos específicos.
Reportagem especial.
Com a facilidade de armazenamento e compartilhamento de dados, a internet passou a ser uma ferramenta importante no auxílio ao cuidado da saúde. O professor Cláudio de Souza é coordenador do Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG e comenta como, no mundo globalizado, a troca de informações pode ajudar em possíveis complicações na saúde do indivíduo.
Hoje o mundo está globalizado. Você pode estar aqui hoje, amanhã você pode estar em Nova York, na outra semana você pode estar em Paris e você pode ter problemas de saúde. Então você precisa de um prontuário eletrônico, seus dados de saúde, que haja possibilidade de acesso em qualquer lugar do mundo, numa língua universal. Então esses dados são importantes. E que as pessoas, se passou mal lá em Nova York, o indivíduo acessa o médico, o hospital que te atendeu, te acessa o seu prontuário, vê que você tem esse problema ou aquele, vê se o sujeito é diabético ou não é, então tem aquelas informações básicas, e aí ele encaminha o seu tratamento com mais precisão.
Questões como prontuário eletrônico representam inovações que buscam auxiliar a promoção da saúde. Mas o professor ressalta que esses dados são pessoais e não podem ser compartilhados sem autorização do paciente. Já do ponto de vista estatístico, a divulgação de informações é importante para a saúde pública, como acrescenta Cláudio.
Do ponto de vista de estatístico, do nome das enfermidades, por exemplo, internaram tantas pessoas com pneumonia, com gripe ou com sarampo, isso eu posso dar e é interessante para a saúde pública, mas eu não posso falar que foi você nominar as pessoas que internaram. Tá certo? Tem doenças que são estigmatizantes, isso cria estigma para a pessoa. Por exemplo, eu falar que um paciente A, B ou C é diabético, isso pode gerar um estigma para ele. Porque ele pode chegar a fazer um exame admissional, amanhã ou depois, e ele ser discriminado porque ele é diabético.
Segundo o professor Cláudio, a quebra do sigilo e privacidade de dados e informações pode gerar punições ao profissional da saúde.
É fundamental a questão das informações de saúde, dos prontuários, mas tem que ter respeito ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade das informações. Eu não posso abrir essas informações para todo mundo. Falar o que você tem, quebrar o sigilo, eu posso ser punido civilmente em função disso. E as pessoas, às vezes, não se atentam muito a isso. Eu, enquanto médico, eu não posso ir num hospital e saber informação de um paciente que não seja meu paciente.
A quebra do sigilo entre médico e paciente só deve ser realizada quando permitida por lei, como em casos de abuso sexual ou doenças de notificação compulsória. Marcos Paulo Rodrigues, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Amanhã você conhece o programa Telesaúde, que busca prestar serviços de saúde à distância através do uso de tecnologias da informação. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.